Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Uma das coisas que meus clientes me dizem que mais precisam de trabalhar para conquistar os seus objetivos, para começar a criar hábitos saudáveis, para melhorar a sua carreira, é disciplina. E é verdade que precisamos de disciplina para atingir os nossos objetivos. Mas também precisamos de motivação. A motivação é muitas vezes mal interpretada e vista como um recurso limitado. De certa forma, uma chama que arde brilhantemente numa fase inicial, mas que se apaga rapidamente. A disciplina é frequentemente colocada num pedestal com uma chave para alcançarmos tudo aquilo que desejamos. Neste post vou desmistificar um bocado a motivação, compreender a relação que ela tem com a disciplina e explorar como podemos começar a cultivar a motivação.
Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
Mas qual é a diferença e a relação entre a motivação e a disciplina? A motivação é muitas vezes percebida como um impulso emocional passageiro, uma faísca que acende o nosso fogo para a ação, mas que é vista como inconstante e pouco fiável. Por outro lado, a disciplina é celebrada como o grande motor para o nosso sucesso, independentemente das circunstâncias do nosso estado emocional. Esta percepção tem alguns pontos que são verdadeiros, mas também pode criar um falso dilema, sugerindo que devemos escolher entre sermos impulsionados por uma inspiração, ou estamos motivados, ou nos submetemos a uma rígida autorregulação, mais associada à disciplina. Esta visão simplista ignora a complementaridade que podemos ter entre a disciplina e a motivação. A motivação, longe de ser uma emoção passageira, é o catalisador que nos move para iniciarmos determinada ação. Ela, de certa forma, é a força que nos faz levantar da cama naqueles dias mais frios, nos faz enfrentar desafios e nos inspira a perseguir as nossas paixões. No entanto, é também verdade que a motivação por si só é volátil. Ela é mais influenciada pelos nossos estados emocionais, que sofrem variações ao longo dos dias e ao longo do dia, pelo ambiente ao nosso redor e por outra grande variedade de fatores psicológicos. E é aqui que a disciplina pode e deve entrar em cena. Enquanto que, se tivermos motivação, é como se estivéssemos a remar a favor do vento, mas precisamos da disciplina e dos lemes para remar quando não há o vento a nosso favor. A disciplina é o compromisso de continuar a caminhar na direção que queremos, mesmo com as flutuações de motivação. A disciplina e a resiliência ajudam-nos a ultrapassar momentos difíceis. Ajudam-nos a garantir que tomamos as decisões e as ações necessárias, independentemente de como nos sentimos instante a instante. Contrariamente à crença popular, a disciplina não precisa de ser uma jornada desgastante provida de prazer e satisfação. Podem ver o vídeo onde eu falo um bocado mais sobre disciplina. Essa disciplina e esta motivação, quando alinhada com os nossos valores pessoais e com objetivos que tenham algum significado para nós, a disciplina pode se tornar uma expressão de autorrespeito pelos nossos valores e pelos nossos objetivos e conseguimos tornar a jornada mais satisfatória. Ela torna-se menos relacionada com restrição e mais com uma escolha consciente que nos vai levar aos objetivos que queremos. Portanto, em vez de perguntarmos se somos movidos por motivação ou por disciplina, devemos buscar integrar e complementar um com o outro, permitindo que cada um alimente e sustente a tua jornada para os teus objetivos. Como a motivação ajuda-nos naquele impulso inicial e dá-nos, de certa forma, uma inspiração, enquanto que a disciplina é o nosso compromisso contínuo, ajuda-nos na persistência, independentemente dos nossos estados emocionais. E esta relação simbiótica entre os dois ajuda-nos a perseguir e a gostar mais da nossa jornada para atingirmos os nossos objetivos. E o que é que a ciência diz sobre a motivação? No cerne da nossa motivação está o nosso sistema de recompensa, que inclui estruturas como o nosso córtex pré-frontal e a amígdala. E este sistema é influenciado por neurotransmissores, principalmente pela tão conhecida dopamina, conhecida por muitos como a hormona da recompensa, que desempenha um papel crucial na forma como experienciamos o prazer, o desejo e, consequentemente, termos ou não motivação para determinado comportamento. Além destes mecanismos cerebrais, fatores psicológicos e ambientais desempenham também papéis essenciais. Nossas necessidades básicas, como alimentação, Segurança e afeto são o ponto de partida para termos ou não motivação para fazer determinado comportamento. Valores pessoais, expectativas do sucesso e o ambiente à nossa volta são, de certa forma, o segundo ponto que influencia o termos ou não motivação para alguma coisa. Por exemplo, a teoria de autodeterminação enfatiza a autonomia, a sensação que temos o controle sobre as nossas ações, a competência, isto é, a nossa sensação de autoeficácia, de conseguirmos realizar determinada tarefa, e a conexão aos nossos relacionamentos, o sentimento de pertença com os outros, como pilares da nossa motivação intrínseca. A motivação intrínseca é uma forma mais sustentável de motivação comparativamente à motivação extrínseca, isto é, a motivação que é influenciada por fatores externos. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas como é que se forma a motivação? A motivação pode ser compreendida através de 3 categorias principais, cada um refletindo aspectos diferentes da nossa experiência e do nosso desenvolvimento. A primeira é estarmos motivados para a ação devido às nossas necessidades básicas, sejam necessidades fisiológicas, como ter fome, ter sede, mas também as necessidades de segurança. O atendimento destas necessidades é algo que permitiu ao ser humano evoluir ao longo de milhões de anos. Na evolução humana, a busca pela satisfação destas necessidades básicas levou, por exemplo, à construção de ferramentas, como canas de pesca, como carros, até ao desenvolvimento da agricultura. A segunda categoria que influencia nós termos motivos para fazer determinada ação ou termos motivação são as interações sociais. É a busca pelo pertencimento, por estima e por reconhecimento. Os seres humanos são inerentemente sociais. Portanto, a motivação derivada da procura pela interação social é também crucial. A necessidade de amor, a necessidade de amizade, de aceitação dentro de um grupo e o reconhecimento que estamos a contribuir de forma individual para esse grupo é algo que influencia muito os nossos comportamentos. Esta dimensão da motivação ajudou-nos a criar comunidades, a desenvolver linguagem e a criar culturas. E a terceira categoria daquilo que nos motiva a fazer alguma coisa é a realização e a autoexpressão. Isto na prática são comportamentos que nós associamos que nos podem levar às 2 primeiras categorias que eu falei. É aqui que citam os desejos de criar, de explorar, de aprender e de contribuir para algo maior que nós mesmos. É a busca por um significado, por um propósito na nossa vida. Isto, segundo o livro Sapiens, pode ser aquilo que nos tenha levado à criação de arte, à criação de religião e à criação de ciência. Mas então, o que é que podemos fazer para conseguirmos criar mais motivação? Como é que podemos encontrar aquilo que nos motiva especificamente a nós e que nos vai ajudar a querer continuar a jornada para chegarmos aos nossos objetivos? Compreender e cultivar a motivação exige abordagem personalizada, adaptando às necessidades de cada pessoa, às crenças e aos valores individuais. Só quando percebemos aquilo que nos motiva a nós como indivíduo é que vamos conseguir criar um processo específico e adaptado a nós. Como eu já disse, essa motivação pode ser altamente influenciada pela nossa autonomia, pela nossa percepção de autoeficácia, pelas expectativas do resultado, bem como o valor que nós atribuímos às ações e o esforço percebido para a mudança. Isto é, nós achamos que alguma coisa é mais fácil ou mais difícil, vai influenciar a nossa motivação. Nós achamos que conseguimos ou que não conseguimos, vai influenciar a nossa motivação. Nós achamos que conseguimos não só atingir o objetivo, mas fazer cada ação que nos levará a esse objetivo, também vai fazer com que nós estejamos mais ou menos motivados. Nós achamos que algo é mais importante ou menos importante para o nosso objetivo, vai influenciar a nossa motivação. E todo este entendimento, todos estes fatores, cria uma base para criarmos estratégias específicas para cada pessoa que vão levar a um aumento da motivação. Primeiro, é essencial identificarmos barreiras e crenças. A motivação, ou o não ter motivação, pode estar associado a crenças limitantes que nós temos perante as nossas capacidades, dúvidas sobre o benefício desse comportamento, ou as baixas expectativas do resultado, a percepção de que o esforço é demasiado grande ou que não vale a pena, as crenças de esforço ou de valor. Por exemplo, uma das coisas que eu faço nas minhas sessões de coaching é identificar e desafiar crenças e, de certa forma, promover uma perspectiva mais positiva e viável sobre determinada mudança ou determinado comportamento que queremos começar a fazer. O segundo ponto é definir um processo com estratégias de motivação baseadas nos nossos valores. Para isso, precisamos de perceber quais são os nossos valores fundamentais e como é que as mudanças de comportamento nos vai fazer estar mais alinhados com esses valores fundamentais. Por exemplo, perceber que adotar um estilo de vida mais ativo não só nos ajuda a melhorar a nossa saúde, mas também nos permite fazer mais atividades com os nossos filhos ou ser uma inspiração positiva para os nossos filhos. Pode ser um motivador poderoso e, ao mesmo tempo, criamos disciplina para ter consistência na prática de exercício físico. Outro ponto é técnicas de reforço positivo, criação de sistemas de recompensa e o estabelecimento de metas concretas são fundamentais. O reconhecer e celebrar pequenas conquistas pode fortalecer a crença que somos capazes de fazer alguma coisa. E a personalização desses temas e desta jornada garante que as recompensas sejam significativas para cada pessoa e aumenta ainda mais a eficácia dessa estratégia. Outro ponto que tem um grande impacto na construção da motivação é a nossa estrutura ambiental ou o contexto onde estamos inseridos. Considerar modificações no ambiente à nossa volta pode facilitar a motivação para construirmos comportamentos mais saudáveis. Isto pode incluir estratégias como organizar o ambiente em nossa casa para algo que seja mais favorável para aquilo que queremos construir, ou definir lembretes, ou simplesmente rodearmos de pessoas que têm os mesmos hábitos que querem construir. Isso pode nos dar uma motivação extra para esta mudança de comportamentos. E o último é a autonomia e a autodescoberta. Enfatizar a autonomia, a sensação que temos o poder de mudar o nosso comportamento e ter uma rede de apoio na autodescoberta das nossas razões e caminhos para a mudança é crucial. Encorajar a reflexão sobre como é que essa mudança específica de comportamento se encaixa nos nossos objetivos a médio e a longo prazo e a reflexão dos benefícios reais que sentimos em nós mesmos quando começamos a fazer a mudança desse comportamento leva a boosts de motivação que nos ajudam a ter mais forças para continuarmos a perseguir esse caminho. Isto é, ajuda-nos a promover um compromisso mais duradouro perante essa mudança de comportamento. Entender a cultivar a motivação não é tarefa fácil, mas é possível. Ela envolve a compreensão daquilo que nos motiva, dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos processos cognitivos, da nossa gestão emocional, para que possamos criar um processo específico, individualizado para cada um de nós, com base nas nossas necessidades e nos nossos valores individuais. A motivação não tem que ser uma chama que se acaba rápido. Podemos e devemos criar uma sinergia entre motivação e disciplina, percebendo como é que nos podemos automotivar, criando este processo individualizado para que aumentemos a probabilidade de atingirmos os nossos objetivos, mas ao mesmo tempo consigamos criar uma jornada mais leve, seja na busca pelo bem-estar físico, desenvolvimento profissional ou busca de autorrealização. A motivação é uma ferramenta poderosa que nos permite ultrapassar limites, enfrentar desafios e realizar os nossos sonhos. Sim, a motivação não é tudo. Mas a disciplina também não é tudo. Precisamos da disciplina para manter nossa consistência. Precisamos da motivação para nos ajudar a ter força para começar e para ultrapassarmos cada obstáculo que nos aparece à frente. Precisamos de otimismo ativo para que acreditemos que conseguimos alcançar os nossos objetivos. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.